né? O time tocava muito bem a bola, mas de repente ficou um jogo meio chato. Toca, toca, toca e não finaliza. Não tem aquela obsessão pelo gol que outras equipes têm. Falta um pouco nisso nessa Espanha. Melhorou um pouco nesse time, campeão mundial agora, porque tem o Lamine Yamal.
Que jogou mal ontem.
Que não jogou bem. Ele não fez uma boa Copa, na verdade, né? Tem o Nico Williams, que deu o passe pro gol. Tem o próprio Ferran Torres, enfim. São jogadores ali na frente que acabam mudando um pouco esse estilo, porque se você pegar os meio-campistas da Espanha, eles gostam de tocar a bola. Às vezes fica um jogo meio monótono, né? Toca, toca, toca de um lado pro outro, vira o jogo e não tem alguém que finalize, né? A Espanha até chutou pouco, assim, de fora da área. Teve mais de 20 finalizações no jogo, mas de fora da área não foram tantos chutes assim para tentar furar a retranca argentina. E chama atenção negativamente essa posição que a Argentina teve de, enfim, entregar a posse de bola para a Espanha e tentar especular no contra-ataque, tentar impor um jogo físico com provocações, né? Enfim, bem
foi
o estilo
um
Libertadores.
Foi um time violento, né, exatamente. Felipe? Eu acho que ontem eu torci contra a Argentina, bastante. Eu acho que eu torci mais contra a Argentina ontem do que pela própria vitória do Brasil lá atrás, porque eu não queria que fosse premiado o futebol, como foi apresentado ontem da Argentina, que é esse futebol muitas vezes desonesto, sabe? E assim, eu não estou pegando no pé de argentino, nada disso, acho que isso é uma bobeira, porque adoro a Argentina, assim, como país, como o povo e tudo mais, não tem nada a ver. Mas o futebol que eles estavam apresentando, muitas vezes é um futebol desonesto, que vai para catimba, que vai para bater nos jogadores, provocar, e eu não queria que isso fosse premiado, apesar de não morrer de amores pela seleção espanhola, né? Eu achei um time chato.
Burocrático,
exatamente. Minha filha perguntou ontem para mim, qual que é o craque da Espanha? Eu tive dificuldade em dizer, porque assim, o Rodri, que foi eleito o melhor jogador da Copa, cara, é insosso, né? Um cara que toca para lá, toca bem, domina a bola, dominou o meio de campo, foi importante, mas poxa, qual que é a genialidade, qual foi o lance dele? Eu não sei dizer.
Pois é, não tem isso, a seleção espanhola não tem isso, falta nisso. Eles têm uma característica, é um estilo de jogo deles, mas é um estilo de jogo em que o coletivo prevalece sobre a individualidade. Ao contrário da seleção argentina, em que a seleção argentina é o Messi, né? Enfim, o Messi que faz toda a genialidade, claro, tem excelentes atletas, jogadores.
Aí uma injustiça,
que jogam,
viu, Felipe? Eu acho que ele deveria ter sido escolhido o melhor jogador da Copa, o Messi.
A gente pode fazer nossa seleção aqui, Bruno, mas realmente, assim, a seleção espanhola é muito nessa fase do coletivo e a individualidade acaba ali, enfim, é um pouco apagada. Você vê que o Yamal no Barcelona é um jogador, na seleção espanhola não conseguiu repetir as boas atuações que ele tem no Barcelona. Fez um gol só nessa Copa. É um coletivo, é uma maneira de pensar, de jogar, que é feita desde a base, e a Espanha, enfim, chega ao seu segundo título mundial. Acho que fica de lição para o próprio Brasil, mas não nesse sentido de copiar a Espanha, mas de retomar um estilo de jogo, ou de ter uma forma de jogar que represente o que é o futebol do Brasil, né? Enfim, um futebol de inventividade, de dribles, né? Enfim, de posse, de toque de bola também. E a Copa premia, mostra que as seleções que chegam a essa fase final são seleções que gostam de ter a posse de bola, que gostam de jogar a partida. Não gostam de entregar a posse de bola para o adversário, enfim, e ficar ali sofrendo, arrumar o gol no contra-ataque, numa jogada esporádica, enfim. As seleções, a Copa premia quem gosta de ter a posse de bola, de criar a sua jogada, e acho que fica essa lição para o Brasil, de poder tentar nos próximos 4 anos, o que eu acho que é muito difícil. Acho que essa Copa serviu para isso também, para a gente perceber o quão distante o Brasil está de outras seleções, né? Enfim,
hoje. E o Felipe tentou alertar, né? eu caí na empolgação, porque assim, quando começa a Copa, a gente fecha a camisa mesmo, torce e tudo mais, mas o Brasil estava muito distante de outras equipes da Copa, não só da Espanha, mas da própria França, da Argentina, e perdeu para a Noruega de forma que todo mundo já imaginava, podia ter ganho, mas perdeu e não foi nenhum absurdo. E Felipe, eu acho que o que a gente pode também tirar de lição com essa vitória da Espanha, é que o futebol precisa de organização e planejamento a longo prazo. Eu estava vendo, o time espanhol campeão ontem tem pelo menos 8 jogadores que perderam para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Mas eles perderam lá para o Brasil, campeão em Tóquio, só que continuaram com o trabalho. O técnico foi o mesmo. E esses jogadores foram trabalhados dentro da seleção. O Brasil, campeão em cima da Espanha de Tóquio, a gente só tinha nessa seleção Bruno Guimarães e eu não estou me lembrando o outro jogador também, que também era dessa seleção campeã. O resto, como por exemplo um destaque que foi abandonado no meio do caminho, ou por questão técnica, ou também por questão de contusão, é o Richarlison, por exemplo. Foi um destaque daquela seleção olímpica. Eu duvido alguém lembrar do técnico daquela seleção olímpica, que foi abandonado pelo meio do caminho, ninguém sabe quem que é. Então, não tem continuidade de trabalho. De lá para cá, a gente teve um monte de técnico, parou agora no Ancelotti, mas a Espanha de hoje é a Espanha que foi programada lá atrás, quando perdeu, inclusive, para o Brasil numa final olímpica, né?
É isso, é assim, é um pouco disso. Mas não que o Brasil precise repetir a forma de jogar, sim, da Espanha. Acho que o Brasil pode avançar nisso, entendeu? Mas sim, criar, retomar esse estilo de jogo, essa escola brasileira de futebol, enfim. E importante também, o meio de campo acaba dominando o jogo. E o Brasil hoje não tem meio-campistas que estão ali no top mundial. Eu vou citar vários meio-campistas aqui, nenhum deles é do Brasil. O próprio Rodri, o Jude Bellingham, da Inglaterra, o Odegaard, da Noruega. São jogadores assim que o Brasil não tem hoje em dia, né? E que faz falta para a gente pensar aí em voltar a disputar uma Copa do Mundo. Que o Ancelotti tenha tempo de fazer esse trabalho até 2030. Tem uma Copa América aí no meio que pode ser uma casca de banana. Mas, enfim, que o Brasil possa ter formas de trabalhar a longo prazo, pensar em trabalhar em longo prazo nesse período, Bruno.
Eduardo Brito está até lembrando aqui sobre o momento da premiação, né, da Espanha, que os jogadores da Argentina ficaram de costas, virados para a torcida ali, mas de costas para os espanhóis que comemoravam. Mais uma atitude lamentável. No final do jogo, teve jogador da Argentina apelando, querendo partir para a briga. A gente teve mais uma vez cenas de racismo nos estádios, muitas vezes protagonizados por torcedores da Argentina. Tem todo esse caldo aí que realmente, merece ser citado e que coloca a Argentina como esse time que, para mim, na minha torcida, eu não queria que fosse o vencedor mais uma vez. Sem contar com a questão da rivalidade, né?
Também.
Imagina, a Argentina ia ser tetra.
Poderia ficar, igualar o Brasil em 2030?
Quase chegando ao Brasil, não, né? Eu acho também que encerra, de uma vez por todas, essas comparações ridículas do Messi com Pelé. Que o Pelé, toda vez que ele disputou uma final de Copa, ele ganhou, né? Não teve essa de chegar lá e ganhar,
né?
E de forma decisiva. O Messi é um excelente jogador. Eu não sei o que vai ser da Argentina sem ele Messi a partir de agora. Acho que o time vai dar uma desmontada legal, ainda bem. E mas a gente tem que pensar agora é no Brasil daqui para frente, e o Brasil já tem jogo amistoso, né, Felipe?
Em setembro, se eu não me engano, agora, enfim, a seleção já
convocação
já
aí. Vamos ver o Ancelotti, que ele vai arrumar. Eu me decepcionei muito com ele nessa Copa, pensei que ele poderia fazer algo diferente, mas não, acabou mudando muito as características do Brasil, mas vai ter tempo para trabalhar, pelo menos nesse próximo ciclo, ele vai ter mais tempo aí para trabalhar.
E acaba essa discussão Neymar na seleção, né? Não tem
Será condições. Que acaba mesmo? Porque, cara, a gente sempre fica falando, acabou Neymar, aí ele faz o pai dele faz um post para ele não desistir. É uma galera começa a falar.
Acho que ficou claro que não tem mais condições.
Por favor, né? Eu acho que o tempo dele realmente passou. Né? Já não deveria ter ido para essa Copa. E agora esse assunto tem que ser assunto encerrado
pro
mesmo.
Pro bem da seleção, acho que é bom encerrar, enfim. Dá tempo de a gente falar a seleção da Copa?
Vamos lá, qual que é a sua escalação da Copa?
O Unai Simón tomou um gol só na Copa, mas eu vou de vozinha no gol.
Também. Aliás, somente Cabo Verde
não tomou gol
da Espanha. Somente Cabo Verde não tomou gol da Espanha.
Então, vozinha
no gol. Tem como o Flamengo contratar ele, hein?
Acho que não, mas enfim, vozinha no gol. Lateral direito é o Pedro Porro, da Espanha. A defesa, eu vou ficar com o Upamecano, da França, e o Pau Cubarsí, da Espanha, que inclusive é o melhor jogador jovem da Copa. E na esquerda, o Cucurella, não tem jeito.
Essa é unanimidade, né? Ele jogou um partidaço. Eu tinha muita marra com ele, porque ele fez o Flamengo sofrer lá atrás. Mas depois, até de saber detalhes da história de vida dele e tudo mais, eu passei a torcer por ele e ontem ele arrebentou no jogo.
Cucurella na esquerda. O meio de campo é o Rodri. É um jogador que não chama muita atenção, mas ele domina o meio de campo. E você ofensivo? Vou botar o Jude Bellingham, da Inglaterra, e o Odegaard, da Noruega, que eliminou o Brasil.
Acabou com o Brasil.
Fez uma boa partida. Aí, na ponta direita, é o Messi, para mim, o melhor da Copa. Vou botar o Mbappé na esquerda para botar o Harry Kane no ataque.
Não dá para arrumar uma vaguinha pro Vini aí, não?
Não dá, não. No Brasil não entra.
Olha,
não entra nessa seleção.
Onde
não tem
chegamos,
jeito.
Hein, Felipe? Pelo amor de Deus. Tá difícil, tá difícil. Felipe, agora é Campeonato Brasileiro.
Pois
já
é.
Tô até com saudade das nossas confusões aqui do Brasileirão.
Vamos voltar. Essa
Vamos
semana
voltar.
Já voltou,
já
né?
Já voltou.
O pessoal que está disputando o Sul-Americano já teve algumas partidas no final de semana, tem jogo nesse meio de semana, e aí semana que vem a gente volta aí com o Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Mundo Feminina. Já vamos começar a analisar, estudar também o que o Brasil pode esperar na campanha aqui em casa no ano que vem, Bruno.
Felipe Igreja, valeu pela participação, Felipe. Até mais.
Até mais.
Já tô com saudade da Copa. Acabou, né? Acabou. Todo dia de férias assistindo o jogo. Repórter CBN chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O governo federal fecha hoje a agenda de uma série de reuniões com representantes dos setores afetados pelo aumento de 25% nas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. A medida entra em vigor na próxima quarta-feira, deve atingir 3 mil produtos brasileiros e impactar 18% das exportações para o mercado americano. O Planalto quer identificar os prejuízos reais para elaborar um pacote de apoio às empresas sem comprometer as contas públicas. Entre as medidas em estudo, há novas linhas de financiamento e a busca por mercados alternativos. Ainda nesta semana, existe a expectativa do anúncio de outra tarifa adicional de 12,5% contra o Brasil, relacionada a falhas na proibição de produtos confeccionados com trabalho forçado. O resultado da pré-seleção do FIES será divulgado na quinta-feira da semana que vem. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre se encerraram na noite de ontem, depois de serem prorrogadas por 2 dias. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. E a Ucrânia lançou mais de 400 drones contra Moscou e a região metropolitana da capital russa. De acordo com autoridades locais, 10 pessoas ficaram feridas. O ataque ucraniano também provocou um incêndio em um complexo industrial e atingiu residências e infraestruturas civis. A ofensiva aconteceu horas após a Rússia bombardear Kiev e outras cidades ucranianas com mísseis balísticos. O governo da Ucrânia confirmou pelo menos 6 mortes. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Kokori, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 17h. Na CBN. Apresentação, Paulo Galvão. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11h37, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Marina Dantas, volta aqui com a gente, Marina.
Bruno, o suspeito de matar um casal na Ponte Alta, Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, foi mantido em prisão preventiva após a audiência de custódia realizada no sábado. Ele seguirá preso por tempo indeterminado. Evandro foi preso em flagrante na sexta-feira, na casa vizinha ao local onde os corpos de Rayane Lins Farias Campos e Leonardo de Oliveira Campos foram encontrados. Uma arma atribuída a ele também foi apreendida. Moradores do local informaram aos militares que ouviram disparos na tarde de quinta-feira, por volta das 3h da tarde. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga envolvendo um muro entre as casas. Evandro possui diversas passagens policiais, incluindo um homicídio e 2 tentativas de assassinato. E há informações também de que havia conflito entre eles e os vizinhos no condomínio. A vítima, Rayane Lins, atuava como coordenadora do Cadastro Único do município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do DF. O marido dela, Leonardo, era coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes. O casal deixou uma filha menor de idade. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina. 11h38. Registra agora o destaque no portal G1. Uma mulher de 27 anos foi levada para a delegacia após atingir o marido na cabeça com uma arma de fogo na madrugada desta segunda-feira no Gama, no setor leste do Gama. Tanto a vítima, de 31 anos, quanto a mulher disseram em depoimento à polícia que o disparo foi acidental. Segundo a Polícia Civil, a mulher já prestou depoimento, ela pagou fiança de R$ 3.000 e foi liberada. Ainda de acordo com os militares, o homem foi levado para a UPA do Gama e em seguida transferido para o hospital de base. Ele estava consciente e conseguiu fazer o relato do acontecimento aos policiais. O estado de saúde da vítima não foi informado. A arma, 3 carregadores e 29 munições foram apreendidas na casa do casal. A polícia ainda investiga a dinâmica desse ocorrido. Portanto, a mulher e o homem disseram que esse tiro foi um tiro acidental. 11h39.
Mercado de Trabalho.
E hoje, no nosso quadro Mercado de Trabalho, a gente vai destacar oportunidades de qualificação profissional. O IFB está com inscrições abertas para diversas oportunidades de formação gratuita. Quem conversa com a gente sobre isso é a professora Rosa Amélia, ela que é pró-reitora de ensino do IFB. Professora Rosa, bom dia.
Bom dia, Mariana. Tudo bem?
Tudo jóia. Bruno Mello aqui com a gente também.
Seja bem-vinda, professora.
Bom dia, Bruno. Tudo bem?
Tudo jóia.
Estamos aqui para divulgar as nossas vagas de formação profissional.
Maravilha. Professora, vocês estão com cursos em quais áreas?
Nós temos mais de 900 vagas hoje abertas para diversos cursos técnicos subsequentes, para quem já terminou o médio e para quem ainda não terminou o ensino médio, que é a educação integrada à educação de jovens e adultos. É o profissional integrado à educação profissional de jovens e adultos. Nós temos vagas na área de administração, equipamentos biomédicos, informática, gastronomia, animação, agropecuária, secretariado, manutenção e suporte informática, né, vestuário. Nós temos nós somos 10 campi hoje distribuídos no Distrito Federal, com várias áreas de formação, a depender do eixo da vocação da região, da vocação mercadológica da região.
São cursos que exigem experiência prévia?
Não exige experiência. E a matrícula é imediata. Você chegou, você acessa o site, o interessado acessa o site e ele consegue fazer a matrícula pelo link no formulário a partir do site, na página do campus, cujo curso ele tem interesse, a pessoa tem interesse. O único campus que se exige a matrícula presencial é o campus Gama, né, que tem os cursos subsequente de logística e administração. Os outros campi, você consegue fazer a matrícula apenas com formulário.
Legal. E aí, professora,
isso está na nossa... toda essa divulgação está na nossa página no IFB, na mídia.
Legal, pode, professora. Dizer. E a gente está falando de cursos de qual duração? Porque eu vi aqui, por exemplo, que vocês têm opções de cursos mais rápidos, como Libras.
Isso. Temos cursos rápidos de 200 horas, né? Espera um minutinho, que eu estou procurando aqui. Nós temos cursos rápidos de Libras, inglês básico, formação inicial no mercado financeiro e capitais, sistemas de fotovoltaicos em edificações, autogestão, gestão de pequenos negócios. Esses são cursos rápidos de um semestre, 200 horas, 400 horas, bem curtinho. Mas também nós temos vagas para quem não terminou o ensino médio e deseja fazer o ensino médio e a qualificação profissional de uma vez só. Esses cursos, geralmente, são todos noturnos, em 8 campi do IFB. Hoje nós temos vaga para o curso Samambaia, 34 vagas, temos vagas para o curso Gama, técnico em administração, no campus Gama, vou repetir, técnico em edificações no campus Samambaia, técnico em modelagem de vestuário em Taguatinga, técnico em produção de vídeo, produção de áudio e vídeo no campus Recanto das Emas e no Riacho Fundo, técnico integrado em restaurante e bar. Esses cursos integrados, eles têm uma duração de 2 anos, 2 anos e meio. Mas veja bem, você vai fazer 2 cursos num curso só. Você vai fazer o ensino médio, o candidato fará o ensino médio, o ensino médio regular, mais a educação profissional. Então, vale a pena ele vir, se ele não tem a formação. Se ele não tem o ensino médio, vale a pena ele vir estudar no IFB, porque ele sai com a educação básica mais a educação profissional.
Maravilha. Então, professora Rosa, deixa para a gente o caminho para quem quiser saber mais sobre os cursos e fazer a inscrição.
O caminho é ifb.edu.br. Você, entrando na página do IFB, você vai procurar...
Imagino IFB, que já esteja Instituto em destaque, né, na página inicial.
Isso, está em destaque. E você vem estudar de forma gratuita no IFB, processo seletivo 2026/2, né, está em destaque na página. Venha estudar de forma gratuita no IFB. Estamos com vagas abertas, né? Basta você entrar no site e aí você entra na página. E você entra na página do campus do curso que você tiver interesse. Aí o candidato precisa fazer uma leitura prévia para ver quais são os cursos ou qual é o curso, né, de seu interesse. Por exemplo, Brasília, a gente tem técnico em administração. Né? Ceilândia, a gente tem o subsequente equipamentos biomédicos. No campus Gamas, nós temos subsequente em administração, em logística e o integrado Proeja em também administração. Recanto das Emas, nós temos o subsequente em áudio e vídeo. No Riacho, nós temos panificação e bar. Panificação, subsequente, restaurante e bar, o Proeja. Então, o candidato precisa fazer uma leitura da página para ver o curso que mais lhe interessa.
Tá certo. Professora Rosa, muito obrigado pela participação. Bom trabalho para vocês. Até mais.
Tá joia. Obrigada.
11h46.
Trânsito.
Teve um acidente ali na EPNB, no sentido Taguatinga, bem em frente ao Museu Vivo da Memória Candanga, ali no Núcleo Bandeirante. Está bloqueando o trânsito na região e prejudicando já para quem vem ali da Épia. A marginal da Épia está congestionada na altura da Condangolândia e também para quem está fazendo aquela alça de acesso saindo da Épia para entrar na EPNB. Agradeço aqui a participação da Zilda Lima, que está presa nesse congestionamento, mandou para a gente informações. Segundo ela, tem um motociclista caído lá no chão, provavelmente se envolveu nesse acidente, ainda sem mais detalhes por parte do atendimento dos bombeiros. Daqui a pouquinho eu atualizo essas informações. 11h47.
CBN Sabores, com Daniel Gizzo.
Daniel Gizzo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Tudo bem por
tudo
aqui?
Tudo jóia.
Bom dia, Gizzo.
Bom dia, Mari.
Vocês combinaram de voltar no mesmo dia?
Pois é.
Pois é, combinamos. Você também estava de férias, Gizzo?
Tava. Revigorados, né?
Você pegou um bronze, hein?
Peguei.
Ao contrário de Bruno Melo, que voltou sem cor, Gizzo tá aqui com bronze em dia. Olha, foi pra praia, né, Gizzo?
Foi pra praia, mas olha, é um frio de lascar, viu?
Ah, é?
Um frio de lascar. Não
foi pegar frio na praia?
Foi pegar frio na praia.
Então essa praia aqui é Praia Paulista, Rio de Janeiro?
Foi no Rio. Aí, tá, eu fui vendo? Pro Rio de Janeiro. Apesar de eu estar ali no Rio quase todo mês, né? Uhum. Mas, enfim, levei as crianças pra praia. Elas estavam pedindo há muito tempo por isso.
Legal.
gente conseguiu curtir um pouquinho tanto do Rio quanto de Búzios, cidade que eu não ia há muitos anos. E foi bem legal. Foi bem legal rever ali a região dos lagos no Rio de Janeiro.
Vou nem perguntar se comeu bem lá.
Ah, com certeza.
Barato não.
Pois é. Incrivelmente encontrei lugares baratos.
Lá tem essa fama, né?
Exatamente. Inclusive, o último vídeo que eu subi no meu Instagram é sobre isso. O restaurante O Barco, que fica lá na Orla Bardot, foi um dos lugares onde eu comi peixe assim mais em conta.
Que legal.
Em cidade praiana, turística. Achei muito legal a experiência.
Muito bom. Hoje é Dia Nacional?
Dia Nacional.
Da Amizade.
Da Amizade, dia 20 de julho. Olha só.
Bacana.
Mas também é porque é o dia que o homem foi à Lua, né? Então, começou, né, a viagem à Lua. Então, dia 20 de julho de 69 é quando o foguete saiu da Terra, né? Ele chegou lá um pouquinho mais pra frente, a gente vai lembrar, em agosto, né? E aí, um argentino lembrou disso e falou, pô, que legal, né? É um símbolo, um gesto, né, da relação da humanidade, né? A gente ir pra fora. E aí, disso ele falou, a gente deveria celebrar as amizades e com isso ele propôs. Começou na Argentina, Chile, Brasil também pegou o dia 20 de julho, então é comemorado aqui na América Latina, de modo geral, o dia da amizade, né?
Você não pegou essa ideia do argentino aí só pra tirar uma onda com eles hoje, né?
Não. Alguma coisa eles lembraram, alguma coisa eles fizeram direito. Não, mas vamos lá. A gente tá celebrando aqui amizades e eu acho que, como um dia também simbólico disso, e a minha volta das férias, né? Foi um tempo bacana pra reencontrar amigos, pra revigorar também, né, essas relações. E como é um dia de lembranças, né? Eu falei, pô, tá aí uma coisa legal que eu nunca parei pra gente falar aqui, mas parece que o Orkut vingou, né? Porque até hoje, pra mim, rede social tá funcionando. Eu criei muitos amigos, né, nessa relação com gastronomia graças às redes sociais. E eu acho que aqui é um espaço legal também para indicar, né, outros perfis, pessoas que estão trabalhando gastronomia na cidade. E eu queria aproveitar esse tempo para fazer aí, celebrar os amigos, indicar pessoas para as pessoas seguirem aí nas redes sociais para saber mais da gastronomia aqui na cidade.
Que legal. E sabe que muita gente pensa que há rivalidade nesse ramo, entre aspas, né? eu acho que pejo ativamente chamando de influências da gastronomia, isso é péssimo, né? Mas as pessoas acham que às vezes há uma disputa, né? E pelo menos há um grupo aqui em Brasília que eu acho que é até bacana da gente destacar, até de ex-comentaristas aqui do CBN Sabores.
Exatamente.
Né? Aproveitar para mandar um abraço para a Lulu Peters, para a Luciana Bapo, para o Lobão, todo mundo que passou por aqui. E é todo mundo muito amigo,
com
né?
Com certeza.
Isso é muito legal.
Eu ia,
né,
começar
muito
falando legal deles, olha só, Bruno. Eu já ia indicar para o pessoal começar, quem ainda não segue, né? Por favor, Luciana Barbo tem há mais de 20 anos falando de comida na cidade. Então, @LucianaBarbo, por favor, sigam. Ela está fazendo aí, quase que toda semana tem Barbo News. Ela faz um vídeo destacando novidades aqui. A Lu, ela gosta muito de furos, novidades, coisas que ainda estão para abrir e conhecer. Então, se você quer saber de novidades aqui na cidade também, vale muito seguir a Lu, que ela está sempre sabendo de alguma coisa nova aí que está para abrir na cidade.
Boa!
Outra pessoa que você falou aí, que também é muito importante para mim, se estou aqui hoje é graças à indicação do nosso querido Guilherme Lobão. Lobão, que tem o @comidadepensar. Lobão, comida de pensar, papo cabeça, né? Então, ele já é sobre essa perspectiva da reflexão, né? Do que estamos comendo, como estamos comendo, a nossa relação com a gastronomia, a relação com a culinária, com a cultura alimentar. Então, esse trabalho do Lobão é muito importante também. @comidadepensar é minha segunda indicação aqui. Segue com a Lulu, Lulu Peters, _ no final. Lulu hoje ainda segue também trazendo muitas dicas, novidades. Volta e meia ela está ali agora fazendo alguns vídeos, trazendo algumas indicações muito legais. Gosto muito dela, né? Que ela já era lá do Melhor e o Pior de Brasília, né? Blog, para quem é da época dos blogs, né? A gente seguir, né? Ter essa continuidade de relação aqui com as pessoas é muito importante também. Ver que tem pessoas que estão há bastante tempo, né, olhando para isso, com repertório, com conhecimento aqui do setor de alimentos e bebidas da cidade.
Agora, se por um lado, né, as redes sociais abriram a possibilidade de muita gente querer falar de gastronomia e muita gente se aventurar nesse ramo, E também acabou revelando pessoas que não têm muito compromisso com a informação, né? Estão ali mais para fazer uma publicidade, a famosa publi dos locais, do que necessariamente uma avaliação sobre aquilo, né? Abriu espaço para muita gente bacana, que não necessariamente está para divulgar o espaço, fazer uma publicidade sobre aquele espaço comercial. E nada contra também, porque isso é uma possibilidade, desde que seja feita de uma forma honesta. Eu acho que isso é muito bacana. E tem muita gente boa que eu gosto de seguir e acabo conhecendo coisa aqui em Brasília que, cara, eu nem imaginava que existia.
Pois é, exatamente.
Sabe? E muito por conta do trabalho dessas pessoas que fazem a divulgação da gastronomia, Bruno, nas redes sociais. Eu acho isso incrível.
Isso é muito importante a gente falar aqui, que é separar, né, essa visão, porque existe sim um trabalho de divulgação, como era comum, eu lembro quando eu era pequeno lá no Guará, que liguei a comercial, né? Então era um jeito de você juntar todo mundo que tinha algum comércio, algum serviço, e você colocava dentro de um guia, né? Era um livro, né? E hoje você leva isso para dentro da lógica de consumo de conteúdo, né? Redes sociais. Então, você vai para dentro do Instagram, do TikTok, existem pessoas que estão fazendo esse papel, que é um papel muito importante, né? De apresentar negócios e os negócios pagarem essas pessoas corretamente, inclusive, para isso. Porque também tem negócio aí que faz umas coisas de permuta, de não pagar direito pessoal, que também não é legal. Mas o mais importante aqui é entender e separar isso, mas não deixar de acompanhar páginas que fazem essas indicações, que apresentam esses lugares, porque isso é muito importante. Um exemplo para mim, que é um amigo hoje e que a gente troca muita ideia pelas redes, é o Comidas de Brasília, né? O arroba do Comidas de Brasília, do Rodrigo Lourenço, e ele tem o trabalho dele, né? E ele faz esse trabalho de divulgação. Momentos ele faz os destaques de lugares pelo que ele descobre, ele gosta, e em momentos ele faz isso por meio, né, de uma publicidade, né, de uma indicação ali comercial. Então, você tem esse trabalho ali de uma forma muito legal também, porque o Rodrigo, ele separa, ele fala, cara, eu preciso estar aqui, eu preciso avaliar, eu não divulgo qualquer coisa, eu tenho que provar, eu tenho que entender, e por isso tem aí um trabalho dele de uma busca de isenção mesmo quando você tem essa relação comercial. Então, deixo aqui também a dica do Rodrigo, lá do Comidas de Brasília, há mais de 10 anos aí, é um dos primeiros aqui da cidade nas redes sociais fazendo divulgação, né, e que está aí há bastante tempo. Outro que eu gosto bastante e que está nessa pegada é um menino bastante novo, né, que acabou de... Inclusive, o aniversário dele é hoje.
Opa.
Guilherme Tim. Guilherme, estiver ouvindo aí, se alguém estiver ouvindo, avisa o Guilherme que eu mandei parabéns para ele, viu? Guilherme Tim, figuraça, filho de mãe brasileira, pai chinês, né? O Tim é sobrenome chinês, né? E ele é um garoto, 26 anos, assim, muito jovem, né? Mas ele tem feito um trabalho muito bacana, ele tenta buscar um pouco de crônica, um pouco de história, ele faz alguns episódios especiais. Agora ele estava com uma série Casa ou é Restaurante, então ele vai trabalhando uma investigação de lugares, feiras, ele vai muito para fora aqui do plano piloto, né? Ele é morador de Taguatinga, Vicente Pires, então tem essa coisa muito de investigar lugares aqui pela cidade. Gosto muito de encontrar com ele, volta e meia a gente faz conteúdo junto, a gente vai descobrir shawarma, vai ver restaurantes em lugares que a gente eu não teria acesso ou conseguiria ir, né, se não fosse por amigos como o Guilherme que traz pra gente, né, esses lugares. Fui conhecer o Fiesta Filipines lá no Vicente Pires, um restaurante filipino dentro do Vicente Pires, faz um banquete incrível. Foi graças a esse contato com o Guilherme que trouxe, levou um pessoal lá e foi muito bacana. Então isso é muito importante. Guilherme aí, parabéns. Sigam Guilherme Tim, gosto de brincar que ele é o Groucho Marx do Cerrado, que faz umas piadas, assim, é um cara cômico, divertido, vale muito a pena rir com ele, acompanhar ele aí nas redes sociais.
Que massa, que mais? Que
olha,
mais?
Outro também que pra mim tá bastante tempo aqui nessa troca, a gente praticamente começou ali junto, um pouquinho, acho que é o Arthur Nunes, né, que faz o Asa Nortear, e esse arroba Asa Nortear, né, trouxe muita visão do trabalho dele construído para entender a Asa Norte, né? Da 102 até a 916. Então, essa coisa de buscar a Asa Norte foi o início, né, do trabalho do Arthur. E o Arthur hoje ele expandiu, né? Volta e meia ele está viajando, vai para a China, Japão, França. E ele está sempre trocando ideia, mostrando coisas, lugares que ele gosta de ir, comida que ele gosta. E ele tem se desenvolvido bastante, né? Na relação dele com o vinho, com a gastronomia, análise sensorial. Então, é um cara que está caminhando do comentário para a crítica, né? Então, é muito bacana, vale muito a pena seguir o Asa Norte A, que não fala mais só de Asa Norte, mas Arthur está aí também com uma ótima indicação. Vou deixar mais uma dica aqui, não sei se a gente está com tempo, Bruno, mas para falar também do Gustavo, que cuida do Boteco de Brasília. Estou doido para trazer ele aqui para a gente fazer uma conversa de indicações. Ah, eu
sou doido para conhecer ele, adoro
Botecos, arroba Botecos de Brasília, está aí com mais 100 mil seguidores nas redes. É um cara que ele vai mapear aqui a cidade como um todo, balcões aqui, tanto no plano piloto quanto fora. E quando ele viaja também, ele aproveita. Já vi ele indo para o Paraguai, buscando lá os balcões, São Paulo agora, que ele estava de férias. Então, dá para ver que ele sempre tem um tempinho para passar e conhecer um balcão novo e indicar aí para a gente os bons botecos, não só de Brasília, mas do Brasil e do mundo.
Sigam lá o Jesuítos no Instagram.
Jesuítos também.
Porque o Jesus vai postar a lista, né, de
por
todos
favor.
Esses que a gente indicou aqui hoje, no Dia da Amizade.
Dia da Amizade.
Maravilha.
É isso.
Valeu demais, Giso.
Vamos
até
juntos.
Sexta-feira.
Até sexta.
E com essas informações encerramos o CBN Brasília de hoje. Produção e co-apresentação de Mariana Machado. Trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Eric Bento.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Tchau, Mariana. Boa tarde, Brasília. Muito bom estar de volta. Boa semana para todos nós.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Até amanhã.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026, o Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei para aumentar em até 40% o valor dos penduricalhos pagos a servidores da Câmara, do Senado e da Corte, que ocupam cargos de chefia e direção. O projeto terá impacto anual de R$ 27.700.000. O TCU encaminhou a proposta no dia em que liberou remunerações acima do teto constitucional a servidores das duas casas legislativas e do Tribunal. A Anvisa fez 33 operações de fiscalização em farmácias de manipulação no primeiro semestre. É o maior número já registrado pela agência reguladora no período. Desse total, 14 ações ocorreram em parceria com a Polícia Federal e incluíram estabelecimentos que produzem canetas emagrecedoras. E a Polícia de Londres investiga as causas da morte de um brasileiro que estava desaparecido desde o dia 4 de julho. O corpo foi encontrado em um parque da capital inglesa. Formado em gastronomia, Denner Guieiro vivia em Londres havia 6 anos e trabalhava como chefe em um restaurante. A família está tentando levantar a documentação necessária para liberar e trazer o corpo ao Brasil. O Itamaraty acompanha o caso. No horário de Brasília, 12:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina.
Carlos Alberto, uma ótima tarde para você e para os nossos ouvintes também.
Bom, Cássia não ganhou o bolão?
Não ganhou o bolão, fiquei na quinta posição.
Bom, será que a gente pode começar a fazer agora o bolão das eleições?
Ah, não pode. Aí não vai poder. Mas sabe o que a gente vai fazer muito em breve? É. Mais um da Copa do Mundo, porque ano que vem tem Copa do Mundo de futebol feminino e é aqui no Brasil.
Bom, eu falei eleições porque, bom, acabou a Copa do Mundo e agora começa, nós entramos exatamente a partir de hoje no período eleitoral, as eleições de outubro, que são eleições nacionais para presidente, para governadores, para senador, duas vagas de senador, deputado estadual e deputado federal. E governadores, claro, né? E hoje, 20 de julho, já foram realizadas duas convenções. O PDT, que manifestou apoio a Lula, e o do partido Missão, que indicou Renan Santos como candidato à presidência da República. Ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, nós teremos as convenções dos demais partidos. Bom, noticiário local. Bom, eu queria chamar a atenção, se os ouvintes me permitem, para a coluna que eu publiquei hoje no jornal O Globo, que fala, o título é Não é só o Trump, é que eu sugiro uma discussão sobre as tarifas que o Brasil aplica em relação, não aos Estados Unidos apenas, mas em relação a todo o nosso comércio exterior. Em resumo, como eu digo na coluna, o Brasil é um país protecionista. Isso ocorre há muitas décadas, não é de hoje, não é do governo Lula, não é de hoje que o Brasil é protecionista. O que quer dizer protecionista? É um país que tem tarifas elevadas para produtos importados e tem também barreiras, determinadas barreiras, que são chamadas barreiras tarifárias ou barreiras não tarifárias, com determinados tipos de exigências, burocracias e tal, que tornam custosa e demorada e difícil a importação de produtos. Dá um exemplo. O objetivo dessa política de tarifas elevadas é proteger a indústria nacional ou setores da indústria nacional, no caso do Brasil, indústria automobilística e de indústria eletrônica. Por exemplo, quer ver um exemplo bem expressivo dessa política? É que neste mês de julho está entrando em vigor uma tarifa, um tarifaço, de 35% sobre a importação de carros elétricos de qualquer país. Mas é óbvio que está de olho, tem uma direção nos carros da China, carros que vêm da China e cuja importação vinha crescendo de maneira expressiva. E aí a indústria nacional, a indústria aqui instalada, que não é capaz de produzir carros elétricos com a eficiência dos chineses, pediu essa proteção e o governo concedeu essa proteção à indústria brasileira, que produz basicamente carros a combustão, embora muito tenha bastante uso de etanol, mas produz basicamente carros a combustão, e os carros elétricos estão agora com essa tarifa extra aí de 35%. A ideia é proteger a indústria nacional, e como nós podemos ver pela própria indústria nacional, própria indústria automobilística brasileira, que ela vem sendo protegida desde que foi instalada no Brasil, nos anos 50. Houve um momento em que era simplesmente, os mais novos nem sabem disso, mas houve um momento na história da indústria automobilística no Brasil que era proibido importar carros estrangeiros, claro. Quer dizer, não é que tinha tarifa elevada e tal, é simplesmente que era proibido importar automóveis para dar espaço a uma indústria automobilística aqui instalada. A ideia seria de que essa proteção duraria pouco tempo, mas aí durou a vida toda. Então, nós temos uma indústria automobilística que não é eficiente e que depende de apoio do governo e de tarifas elevadas para se manter viva. E isso é ruim para o consumidor brasileiro. Então, o que eu quero dizer na minha coluna é que nós temos dois problemas. Um é o tarifaço imposto por Trump, que tem um aspecto econômico e político, e as nossas próprias tarifas. A questão das nossas próprias tarifas devia ser uma discussão na campanha eleitoral. Quer dizer, a política de proteção à indústria nacional é uma política boa ou ruim? Eu acho que é uma política negativa, uma política que não produziu os resultados esperados. Mas esse seria um bom debate a ser travado na eleição. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o debate em torno do tarifaço do Trump. De um lado, o Lula responsabilizando os bolsonaros pelo tarifaço e com alguma razão dada ao erro, à estupidez monumental do bolsonarismo ao se aliar aos interesses dos Estados Unidos, supondo que isso seria uma boa posição. Acabou dando um resultado extremamente negativo para a candidatura do Flávio Bolsonaro, porque, bom, disse o seguinte, ele é o homem do Trump e o Lula está dizendo que ele é o inimigo externo. Então, a campanha está nesse nível e ninguém está discutindo a verdadeira questão, a verdadeira questão das tarifas de importação como apoio ou como proteção ou como uma política econômica aqui no Brasil. Ou seja, eu acho que a gente devia estar discutindo sobre as tarifas, brigar com as tarifas colocadas pelo OTAN, é óbvio, faz parte da nossa diplomacia. Mas nós devíamos discutir também as tarifas que o Brasil impõe, sobretudo no caso da indústria e da indústria eletrônica. Bom, a coluna, para quem quer mais detalhes, a coluna está no jornal O Globo de hoje. Bom, terminada a Copa, eu já dizia, começaram as convenções partidárias e quem tem as informações sobre esse período que se inicia é a Rani Veloso, lá de Brasília. Rani.
Boa tarde, Sardenberg, a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. E nesse primeiro dia permitido para a oficialização das candidaturas para as eleições deste ano, Renan Santos, do partido Missão, foi o primeiro presidenciável a se lançar, antecipando o ato que continua marcado para o dia 1º de agosto. O candidato decidiu fazer a convenção online sem transmissão. Segundo ele, a antecipação foi uma medida de segurança recomendada por sua equipe após relatar ameaças de facções criminosas no Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Com a oficialização, a PF pode, inclusive, reforçar a segurança dele nesse evento público em São Paulo, como eu disse, marcado para o dia 1º. O vice dele será o militar da reserva, Haroldo Medina. A maioria dos pré-candidatos até agora à presidência da República preferiu o maior colégio eleitoral do país para se lançarem, São Paulo, onde no próximo sábado o senador Flávio Bolsonaro, do PL, vai fazer a sua convenção. No dia 26 será a vez de Ronaldo Caiado, do PSD. No dia 2 de agosto, o presidente Lula, do PT. E antes disso, inclusive, Lula já deve participar do lançamento de Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, que vai fazer evento no sábado, dia 25, em Campinas. Apenas Romeu Zema, do Partido Novo, escolheu Brasília, onde será oficializado na próxima segunda-feira, dia 27. O prazo para esses encontros vai até o dia 5 de agosto, após as siglas escolherem formalmente seus candidatos aos cargos de presidente, governador, senador e deputado. Os registros deverão ser encaminhados à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, data que antecede o início oficial da propaganda eleitoral. E apesar do início das convenções nesta segunda, ainda há muitas indefinições nos palanques. Por exemplo, o presidente Lula, depois da desistência do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que iria disputar o governo de Minas Gerais, conseguiu ali colocar o deputado Patros Anania como seu candidato nesse colégio eleitoral, que é o segundo maior do país e que tem uma tradição. Quem vence em Minas costuma ganhar a eleição presidencial. Nesse momento, a preocupação da campanha do PT se concentra em Goiás, que é a única lacuna relevante que ainda está em aberto nesse mapa de alianças. Apesar de ter aberto mão de candidaturas próprias em diversos estados para acomodar aliados, o PT considera que a estrutura nacional da campanha está consolidada. Já a campanha de Flávio Bolsonaro, do PL, ainda enfrenta um cenário de indefinição. O senador precisa resolver a situação de palanques em 10 estados e não anunciou o nome da vice. um dos nomes cotados é exatamente da economista Daniela Marques, mas ainda falta um acordo com republicanos que condiciona essa aliança ao apoio do PL em estados estratégicos como Mato Grosso. Já sobre o impasse em Minas Gerais, o maior desafio de Flávio é definir se vai apoiar a candidatura do senador Cleitinho, também do Republicanos, ou lançar o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, que seria para tentar aproximar a campanha do setor empresarial. Aqui no Distrito Federal, o impasse já é mais de natureza interna. A campanha aguarda a definição de Michele Bolsonaro sobre uma possível candidatura ao Senado. A relação de Flávio e Michele ficou fragilizada depois daquele vídeo com críticas de Michele dizendo que foi maltratada por Flávio Bolsonaro, e por isso o tom é de cautela para evitar qualquer sentimento de divisão na sigla. A expectativa do partido é encerrar esses impasses ainda nessa semana. A gente lembra que Ronaldo Caiado, do PSD, não tem unanimidade de apoio da sigla nos palanques regionais, a exemplo do Rio de Janeiro, onde o pré-candidato Eduardo Paes, pré-candidato ao governo, né, apoia o presidente Lula. Já Zema ainda não tem vice e uma das opções colocadas por ele seria Michele Bolsonaro, mas a ex-primeira-dama negou a dizer que não há nenhuma possibilidade. Só para arrematar, a gente ouviu o cientista político Rubens Figueiredo falando sobre essa dificuldade de fechar os palanques. Ele avalia que hoje em dia os partidos funcionam como confederações de interesses regionais.
E o candidato a presidente que ajuda em um estado, ele pode atrapalhar em outro. Além disso, as lideranças e os partidos estaduais, eles ganharam autonomia, principalmente em função das emendas. Então, o presidente tem cada vez mais dificuldade em fazer uma aliança vertical que contemple palanque na maioria dos estados ou em todos os estados.
Bom, é isso. A gente vai continuar acompanhando aqui os desdobramentos dessa oficialização de candidatura. Sardenberg.
Obrigado, Rânia Veloso. Cássia.
E agora nós continuamos falando a respeito destas decisões em relação a pré-candidaturas que vão se tornando candidaturas. A Rânia Veloso, ela mencionou o nome do Patrus Ananias em Minas Gerais. E quem tem mais informações a respeito dessa decisão em Minas é a repórter Janaína Regiane. Janaína, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro Patrus Ananias, foi anunciado pelo PT de Minas Gerais como pré-candidato do partido ao governo do estado nas eleições de 2026. O anúncio foi feito após uma reunião da direção executiva estadual do PT, realizada em Belo Horizonte nesta manhã. Participaram do encontro parlamentares estaduais e federais da legenda, além de representantes de partidos e forças políticas aliadas, para discutir a estratégia eleitoral do partido no estado. Nas redes sociais de Patrus e do próprio partido, foi publicado um vídeo em que o parlamentar coloca seu nome à disposição para as eleições.
Esta semana foi bem agitada na minha vida. De Brasília a Belo Horizonte, também andando pelo interior do nosso estado, muitas conversas e reflexões sobre a nossa pré-candidatura ao governo do estado de Minas. Depois dessas conversas, tomei uma decisão que quero compartilhar hoje diretamente com você. É o primeiro anúncio que estou fazendo formalmente da minha pré-candidatura ao governo do nosso querido estado de Minas Gerais.
O nome de Patrus para disputa ao governo de Minas havia sido previamente definida após um encontro do parlamentar com o presidente Lula em Brasília na última quinta-feira. Porém, o martelo ficou para ser batido entre as alianças regionais. Ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro e deputado federal por 4 mandatos, Patrus Ananias passou a ser principal nome do PT para disputar o governo de Minas após a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, recusar a possibilidade de encabeçar a chapa. Também pelas redes sociais nesta segunda-feira, o diretório estadual do PT confirmou a pré-candidatura de Marília Campos ao Senado Federal. O nome do vice-governador ainda vai ser definido. Cássio.
Muito obrigada. Esta foi a Janaína Regiane. E agora em Carlos Alberto.
Agora, olha só um comentário antes do intervalo, que o Patrus Ananias está indo para o sacrifício, né? O PT tentou, o presidente Lula, o PT tentaram vários arranjos partidários, político-partidários em Minas Gerais. O primeiro candidato, o primeiro nome que o Lula queria que fosse candidato era o do Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, que não aceitou. Depois era o nome da prefeita de Contagem, que também não aceitou. E a coisa, então, sobrou para o Patrus Ananias, que da cabeça dele provavelmente preferiria disputar para o Congresso Nacional, o mandato de deputado federal. Mas ele vai para o sacrifício disputar, montar o palanque do Lula em Minas Gerais. E agora intervalo, Cássio.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem matura tá no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu